Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Apocalipse, capítulo 2. Iremos ler a carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja em Esmirna, dos versos 8 até o verso 11. Apocalipse, capítulo 2. Dos versos 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão uns dentre vós para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós, como acabamos de cantar, rogamos também, Deus, em oração, a tua iluminação sobre nós nesta hora, para que, Deus, a tua palavra possa, Deus, penetrar os nossos corações e as nossas mentes, trazendo, Deus, a nossa atenção voltada para o Senhor nesse instante, para que possamos ouvir a tua voz, Deus, por meio destas palavras proferidas a essa igreja em Esmirna e que ressoa, Deus, até os nossos dias e as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa falar, Deus, ao coração dos meus irmãos, assim como falou o meu coração através da leitura e do estudo desta passagem tão rica, Deus, para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos uma época onde é dado muito louvor, honra, reconhecimento a ícones, né? A ícones. Isso vale, inclusive, para o chamado mundo gospel, né? Valorizamos demais, de um modo geral, as pessoas por aquilo que elas cantam, por aquilo que elas falam, até por aquilo que elas pregam. E criamos nossos ícones. Muitas vezes com base em princípios e tão pouco basilares que até nos envergonha o quanto nós esquecemos de homens dos quais deveríamos lembrar. A gente percebe, fica constrangido com isso, quando a gente olha um pouco para a história da igreja e vê a história de grandes homens de Deus que passaram por essa terra, que são esquecidos nos nossos dias. Eu creio que um desses homens esquecidos nos nossos dias, que é um grande exemplo de fidelidade cristã para nós, foi Policarpo. Policarpo foi um dos apóstolos, ou melhor, um dos discípulos, um dos discipulados, um dos que foi acompanhado por este João, que escreveu este livro do Apocalipse, né, que recebeu essa revelação do Senhor Jesus, e foi, inclusive, um dos pastores dessa igreja de Esmirna. Muito provavelmente, segundo os estudiosos, o sucessor de João no pastoreio dessa igreja. E se tratando do primeiro século, irmãos, um período onde a influência e a imposição da idolatria romana era algo muito firme, Policarpo, diante dessa realidade, se nega, então, a prestar devoção ao imperador César. E conta a história que, dado a sua negação a se prostrar diante de César e de seus deuses, Policarpo, assim como muitos cristãos do primeiro século, é extremamente perseguido. E em uma de suas fugas, Policarpo se encontrava numa pequena fazenda, onde ele soube que os guardas estavam vindo buscá-lo, mais uma vez. E a essa altura do campeonato, Policarpo já tinha mais de 70 anos, já cansado, e ele decidiu não fugir mais. E ao entrar a madrugada, os guardas adentram aquela casa e encontram Policarpo ali. E a primeira coisa que ele faz é oferecer guarida àqueles guardas, lhe oferecem uma boa refeição, e eles pedem em troca que lhe dê a graça de orar por alguns instantes. os livros de história, né, contam que os guardas ficaram admirados de como mandaram tantos guardas com tantas armas para prender um homem tão velho, tão manso e tão piedoso. Diz a história que Policarpo orou incessantemente em pé quase toda a noite. E ao amanhecer o dia, Policarpo foi levado às autoridades e no ano de 155 depois de Cristo, né, Policarpo foi condenado à morte por se mostrar fiel ao Senhor, por ser fiel ao Senhor, às suas convicções bíblicas e cristãs. Ah, irmãos, como precisamos relembrar de histórias como estas, histórias de crentes fiéis para sermos uma igreja fiel. Eu creio que esse texto que nós acabamos de ler nos mostra justamente isso, as características de uma igreja fiel. E é sobre isso que eu quero, sobre esse tema que eu quero expor esse texto para os irmãos nesta noite. Essa carta, irmãos, que foi escrita por João, né, dada pelo próprio Cristo através dessa revelação que João recebe na ilha de Patmos ao estar preso, justamente também por se mostrar fiel ao Senhor. E ele ali, então, recebe esta que é a revelação toda do Apocalipse, né, das coisas que estariam para acontecer e estavam acontecendo. E no meio dessa revelação, nós temos sete cartas que são enviadas às igrejas da Ásia. A saber, se você até der uma olhada aí na sua Bíblia, né, elas estão bem próximas às cartas, às igrejas que se encontravam em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje que é, talvez, se você tiver um mapa em sua mente aí, aquela região que fica bem próxima à Turquia, onde ficavam essas sete igrejas. E uma delas, que recebe essa carta da parte do Senhor Jesus, é essa igreja que se encontrava em Esmirna, a qual o Senhor Jesus se dirige ao anjo da igreja que ali estava e diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e último, que esteve morto e agora vive. Eu creio que os irmãos devem já ter ouvido que é um consenso entre os teólogos, entre os estudiosos, ao entender que o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. Era a liderança formada de cada igreja que ali estava. Agora, é interessante, né, nós termos muito cuidado e cautela, né, quando a gente fala do anjo da igreja, porque é interessante como muitas vezes isso é visto de modo místico, né? Como se o anjo da igreja fosse aquele indivíduo intocado, que ocupa um cargo de destaque, de uma posição espiritual elevada. Olha, não toqueis no anjo da igreja. Até você ouve coisas meio místicas às vezes, né? E, irmãos, quando a gente olha para o grande anjo da igreja do Senhor, a gente vê muito o contrário, vê alguém que é servo, vê um pastor que deu a sua própria vida, disposto a servir o rebanho, a dar a vida pelo rebanho. Então, sim, aqui o Senhor Jesus, ele se volta em primeiro lugar para o pastor da igreja, para a liderança daquela igreja, para que depois esse recado fosse passado aos membros, aos demais. Mas eu diria que aqui, na verdade, ele é o primeiro a receber a pancada. Ele é o primeiro a receber a exortação. Então, essa carta é dirigida a estes. É interessante porque, se você já leu todas estas cartas do Apocalipse, ou lembra bem dessa leitura, algumas coisas acontecem de maneira bem padronizada em todas elas. Em todas elas, o Senhor Jesus se remete ao anjo da igreja e ele depois se apresenta, quem é que está escrevendo essa carta. Em cada uma delas aparecem características diferentes, ou levemente diferentes, mas que todas apontam para a autoridade do Senhor Jesus, para aquilo que ele é, para a autoridade daquele que estava escrevendo a carta. É justamente essa a ideia aqui, ainda no verso 1, quando ele diz: olha, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. A ideia aqui do primeiro e o último, né, é a mesma ideia que aparece no capítulo 1, verso 8, quando ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Aponta para a sua soberania, para a sua grandeza, para aquele que é o autor da vida, para aquele que é atemporal, né? Então, Jesus lança a autoridade sobre ele para deixar claro que, de fato, aquele é o recado da parte do Senhor Jesus para aquela igreja. Relembra também aqui ainda, introdutoriamente, que ele é aquele que esteve morto, mas agora vive. Então, a partir do verso 2, nós temos aí nós temos aí, então, o recado do Senhor Jesus para essa igreja. E eu creio que uma primeira lição que esse texto nos traz, irmãos, baseado neste verso, é mostrar o quanto a igreja fiel é reconhecida por Cristo. A igreja fiel é reconhecida por Cristo. Sabe, irmãos, talvez nós não tenhamos tanta facilidade para diferenciar a igreja fiel da infiel. Isso porque, mesmo com as escrituras nas mãos, mesmo olhando para os costumes e ritos daquela igreja ou daquele crente, não dá para dizer de fato se ele é salvo ou se ele não é. Não dá para dizer se de fato aquela igreja, de um modo geral, é uma igreja fiel ou não. Isso porque é possível que ela cumpra todos os ritos, todas as doutrinas, mas que interiormente seja morta. Mas o Senhor reconhece a igreja fiel. A igreja fiel, ela é reconhecida por Cristo. É justamente isso que ele diz no verso 9. Acompanhe comigo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O Senhor Jesus começa a se referir a essa igreja dizendo o quanto ele conhece a tribulação que essa igreja vivia. E a tribulação que essa igreja vivia, irmãos, é conhecida de nós, porque é uma tribulação muito semelhante à que todas as igrejas fiéis a Cristo enfrentavam no primeiro século. A perseguição por Roma, o desprezo dos seus patrícios judeus que não aceitavam o advento do cristianismo. E por isso a igreja sofria, e sofria em todos os sentidos. Algumas mais, outras menos. A igreja de Esmirna passava por essa mesma tribulação, por essa mesma luta. As muitas vezes e as muitas tribulações que essa igreja sofria era conhecida do Senhor Jesus. Então ele volta-se para essa igreja e diz: olha, eu conheço a tua tribulação. Isso mostra, irmãos, também o quanto o Senhor Jesus era próximo e empático às dores e aos sofrimentos daquela igreja. E não há alento melhor do que este, né? Do que ver o seu próprio Deus, o seu Senhor, voltando-se para as tribulações daquela igreja e reconhecendo o que ele estava vendo, ele estava enxergando, ele era conhecedor desta igreja. E talvez uma das dificuldades, né, e problemas que essa igreja enfrentava, que fazia parte dessa tribulação a qual o Senhor Jesus estava dizendo que conhecia, era justamente a sua pobreza. A igreja de Esmirna, diferente de outras que aparecem aqui, se tratava de uma igreja pobre, de uma igreja pequena. Ah, nós temos relatos, dentre as sete igrejas, de igrejas grandes, de igrejas ricas, abastadas. Mas não era esse o caso da igreja de Esmirna. Ao que tudo indica, essa se tratava de uma igreja pobre, pequena e sem grande expressão na cidade. Apesar de se tratar, irmãos, de uma cidade rica. Esmirna, para alguns, era considerado a primeira cidade da Ásia, uma cidade que era um centro e um polo de exportação muito grande. Mas, em contraste com isso, a semelhança do que acontece em nossa cidade, nos grandes centros, de bairros ricos, de cidades ricas e grandes, mas muitas vezes com igrejas pequenas, pobres e com muitas dificuldades e problemas. Essa igreja, irmãos, encontrava-se em dificuldades por seu número pequeno, encontrava-se em dificuldades por conta da sua situação financeira difícil. Não era raro, irmãos, que judeus convertidos ao cristianismo tivessem impostos elevados, tivessem seus bens retirados, perdessem seus serviços, passassem a se tornar escravos, aumentassem os seus anos de escravidão. Então, a dificuldade, irmãos, que essa igreja enfrentava, de fato, era de doer o coração de qualquer pessoa que analisasse isso. Mas perceba que, em contraste a essa aparente pobreza, a essa aparente debilidade, sobretudo financeira, a essa mesma igreja que o Senhor Jesus reconhece que ela é pobre, ele diz: olha, mas vocês são ricos. Tu és rica, Esmirna. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. E é claro que aqui o Senhor Jesus está mostrando, né, esse contraste do que é esse conceito de uma igreja pobre, né? Talvez a igreja de Esmirna olhasse para outras comunidades e outros grupos e se visse como pequena, como menor. Porque aos olhos humanos, irmãos, nós somos tentados a medir riqueza e pobreza apenas com base no conceito de riqueza e pobreza terreno. Dessa riqueza que, como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao 20, é uma riqueza que é acumulada aqui na terra, que é passageira. E ele mesmo disse: olha, mas não acumuleis para vós tesouro na terra, aonde a ferrugem corrói, o ladrão escava e rouba, mas ajuntei para vós tesouros nos céus. Marcos capítulo 8, verso 34 ao 37 diz: então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem, pois, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Era essa a mensagem que o Senhor Jesus estava querendo trazer ao coração da igreja de Esmirna. Não simplesmente por animá-la, mas para trazer a real e verdadeira esperança que aquela igreja precisava ouvir em meio à sua pobreza, em meio às suas dificuldades, em meio ao seu número pequeno, digamos assim, aos olhos humanos. Vivemos em uma geração, irmãos, onde o sucesso de uma igreja, né, ou quanto uma igreja é abençoada e é rica, é pautada por aquilo que nós podemos ver. É interessante que eu já ouvi, quando a gente ouve relatos de igrejas grandes, né, os dados que nós vimos são sempre muito cômicos, né, e tristes até, porque eles apontam a nossa visão do que é uma igreja próspera. Então você ouve relatos do tipo: rapaz, olha, a igreja lá, só o estacionamento tem 3 mil vagas. E você fica assim: meu Deus, mas que dado é esse, né? Qual a importância disso, né, para saber o tamanho da igreja, a prosperidade da igreja? Mas vivemos numa geração assim, irmãos, onde somos muito afetados por aquilo que vemos, pelos números. E julgamos, muitas vezes até, a bênção de Deus. Rapaz, aquela igreja é uma igreja abençoada, viu, rapaz? A igreja tem não sei quantos mil membros, tem não sei quantas salas de escola dominical. E a gente começa a dizer todos aquilo que são bênçãos, mas que são bênçãos materiais, né? Como que se as igrejas que não tivessem tais coisas não fossem tão abençoadas por Deus quanto é aquela outra que tem tudo aquilo que a pequena não tem. O que o Senhor Jesus está fazendo com a igreja de Esmirna aqui é justamente mudar o foco e o olhar que talvez estivesse trazendo sofrimento para aquela igreja, para mostrar que, na verdade, aquela se tratava de uma igreja rica. De uma igreja rica. Ah, irmãos, como precisamos lembrar de textos como o de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no verso 8, que diz: tendo sustento e com que vos vestir, estejais contentes. Uma igreja próspera, irmãos, e uma igreja rica é aquela que se mantém fiel ao Senhor. É aquela que será achada com as suas vestiduras brancas. Essa é a igreja rica. As demais coisas serão acrescentadas com base na graça e na vontade do grande Deus. Mas todas essas outras coisas são fúteis e passageiras. E o texto, então, continua dizendo que o Senhor conhece a pobreza daquela igreja, mas declara o quanto aquela igreja é uma igreja rica. E essa igreja sofria, então, tribulações e dificuldades, certamente quanto à perseguição, quanto a questões financeiras, quanto ao seu número pequeno. Mas essa igreja também sofria, irmãos, dificuldades e tribulações por conta daqueles que se declaravam judeus, que se declaravam servos de Deus, e não eram. E estavam dentro da igreja. E a estes o Senhor se refere de modo muito duro, como já o fizera em outros momentos, como sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus, irmãos, conhece a igreja fiel. E ele sabe, inclusive, diferenciar exatamente o joio do trigo, o lobo na pele de cordeiro, o peixe bom do peixe ruim, o bom construtor do mau construtor. Diante de tantas parábolas que ele deixa bem claro o quanto ele sabe diferenciar e conhece aqueles que são verdadeiramente fiéis. E aqui, o Senhor Jesus se volta para essa igreja para dizer a ela o quanto ele não está de olhos fechados nem apático aos infiéis lobos sorrateiros no meio do rebanho. Ah, irmãos, como essa palavra é confortante para os nossos dias. Porque muitas vezes, quando ligamos a televisão, ouvimos uma chamada música gospel, ou ouvimos coisas que acontecem até na nossa denominação, nós ficamos muitas vezes desesperados, né? E quase nos perguntar: Senhor, será que o Senhor não está vendo esse negócio? Será que só eu fico indignado com isso? Mas quando olhamos para passagens como estas, irmãos, vemos o Senhor acalmando o nosso coração, dizendo: olha, eu tenho visto todas as coisas. Eu tenho visto aqueles que estão no meio de vocês, que se declaram ser de vocês, que até parecem como vocês, mas na verdade são sinagogas de Satanás. O Senhor conhece estes, irmãos, e cabe a Ele, no grande dia do juízo final, separar o joio do trigo. O Senhor, o servo do Senhor daquela seara pergunta a ele: Senhor, e agora o que eu faço? O joio está crescendo junto com o trigo. E ele diz: deixe lá que vai chegar a hora de ser devidamente separado. Ah, irmãos, os males, os infiéis, sempre estiveram misturados com os fiéis para ludibriar, para enganar, para perverter o Evangelho de Cristo e o nome do Senhor Jesus, mas ele nunca esteve cego para estes. E é justamente esse recado que ele está dando aqui à igreja de Esmirna. Talvez a igreja de Esmirna estivesse desesperada com isso também, né? E ele diz: olha, tenham calma, eu tenho visto, eu conheço a blasfêmia daqueles que assim mesmo se declaram judeus e não são. Ele mesmo, né, irmãos? Ah, numa palavra muito dura aos escribas e fariseus, disse em Mateus capítulo 23, verso 27, ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos de imundícia. Ano passado, em um dos ofícios fúnebres que nós fizemos, eu fui a um cemitério aqui em São Paulo. Eu não lembro o nome, mas eu nunca vi um lugar tão lindo como aquele. Rapaz, aquele lugar era maravilhoso. Árvores, um silêncio, assim, pacificador, os pássaros cantando ao fundo, árvores frondosas, maravilhosas, um pasto verde lindo, umas tumbas que mais se pareciam mansões. Eu fiquei com vontade de ficar ali já, nem ir embora, mas tão bonito que era aquele lugar. Mas curioso como sou, eu fui dar uma volta por ali e eu vi uns trabalhadores trabalhando em uma tumba e eu me aproximei. E ao me aproximar um pouco mais e olhar o que havia dentro daquele buraco, claramente me veio à mente dessa passagem do Senhor Jesus. Porque por fora, irmãos, uma bela tumba de alguém endinheirado é muito bonita. Ali tem tanto granito e tanta coisa banhada a ouro que deve valer mais que meu carro. Mas por dentro, irmãos, são todas iguais. É morte, é podridão, é mau cheiro. Assim é a vida do infiel. Por fora parece muito belo, muito lindo, muito atraente. Mas por dentro há podridão, heresia e desvio da palavra de Deus. Mas o que traz à nossa memória, irmãos, e à nossa mente é que o Senhor Jesus tem olhado para isso também, porque o Senhor Jesus conhece a sua igreja. Ele conhece a sua igreja. Portanto, seguindo então aqui com o texto, o Senhor Jesus mostra para a igreja de Esmirna, então, que ele conhece essa igreja. E ele também traz um alerta a essa igreja, porque eu creio que, do mesmo modo, irmãos, que a igreja fiel, ela é reconhecida pelo Senhor Jesus, Uma segunda mensagem que esse texto traz para nos mostrar e nos alertar é que a igreja fiel, ela será perseguida. É triste, né? Porque deveria ser o contrário, né? Os fiéis deveriam ser recompensados, né? E quem deveria ser perseguido e atribulado eram os infiéis. Mas a igreja fiel, irmão, será perseguida. Eu não sei de onde sabemos, né? Mas é impressionante como aqueles que são levados por esse evangelho fácil, sem tribulações, sem lutas e sem dores, são enganados por não conhecer as Escrituras, irmãos. O Senhor Jesus nunca, nunca nos enganou dizendo que a caminhada com Ele seria fácil. Irmãos, para mim, uma das passagens que mais ilustra o quanto essa caminhada seria difícil é Ele dizendo que estava enviando os discípulos como ovelhas para o matadouro. Você consegue imaginar o que é uma ovelhinha inocente e muda caminhando para ser morta? Grande é a tribulação, irmãos. E essa igreja específica de Esmirna também passaria por isso. E diz o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja fiel, irmãos, será atribulada. Além das dificuldades que essa igreja já enfrentava, o Senhor Jesus ainda alerta, dizendo que elas não tenham medo, não se atemorizem. Olha, eu estou preparando vocês. Não tenham medo. Vocês serão atribulados, serão perseguidos, mas não temam essas coisas que vocês terão de sofrer. A palavra de Deus diz que todos aqueles que querem viver piedosamente, irmãos, serão perseguidos. E diz o texto que eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, irmãos, nos lembra que a luta da igreja fiel não é uma luta carnal, não é uma luta corpórea. A luta da igreja fiel e do crente fiel não é contra aquilo que nós podemos ver, mas é contra principados e potestades, revestivos de toda a armadura de Deus, diz Efésios no capítulo 6, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas mentiras são levantadas, né, acerca de igrejas históricas, tradicionais, reformadas, ou como você queira chamar. Uma delas é o mito de que nós não damos muito valor, ou não cremos nas questões espirituais, né? Mas, irmãos, nós cremos no que está revelado. Não cremos nos mitos. Não cremos nas revelações baratas. Mas cremos naquilo que a Escritura diz. E a Escritura diz que há um inimigo mortal das nossas almas. Satanás, o diabo. Um ser espiritual que se levanta diariamente contra a igreja, contra o povo de Cristo e contra todo aquele que quer se manter fiel ao Senhor. E essa é a luta narrada por Paulo. É este mesmo Satanás, é esse mesmo diabo que se levanta contra a igreja de Esmirna e continua se levantando contra a igreja de Cristo hoje. Para perseguir, para roubar, matar e destruir. E diz o texto que essa igreja específica de Esmirna estava para sofrer este levante, esta perseguição de Satanás, que iria pôr em prisão alguns dentre aqueles que ali estavam. E aqui há um consenso entre os estudiosos para entender que Jesus estava, de fato, trazendo uma revelação a eles de que muitos daquela igreja seriam perseguidos e presos, literalmente. E quando olhamos para a história, irmãos, sabemos que talvez esse foi um dos períodos onde os cristãos mais foram, de fato, perseguidos, mortos, aprisionados. A exemplo deste que estava escrevendo esta carta, João. Então, o texto diz que eles estavam para ser postos à prova e teriam uma tribulação de 10 dias. Veja, irmãos, nós estamos lendo Apocalipse, né? Um livro extremamente emblemático, cheio de figuras, de cenas e de personagens amedrontadores até, de um certo modo. Mas fica muito mais fácil você entender o livro do Apocalipse se você olhar para ele e para suas figuras, para os seus números, de uma forma metafórica, de um modo geral. Nesse texto, por exemplo, quando o Senhor Jesus alerta essa igreja que ela estaria para sofrer uma tribulação de 10 dias, há um consenso entre os que estudam o livro do Apocalipse, mais voltado para a literatura escatológica, de que esses 10 dias aqui não são literais, assim como não o são na maioria das passagens do Apocalipse quando fala de dias. Geralmente não aponta para um número literal, mas para algo maior. A ideia aqui de uma tribulação de 10 dias aponta para uma ideia completa de perseguição, para uma ideia acabada, de algo que tem um começo, um início e um fim. E isso traz também esperança para a vida destes que aqui ouviam. Mas o texto continua dizendo que, depois dessa tribulação, depois desses que seriam perseguidos, que seriam atribulados, que seriam aprisionados, o Senhor Jesus volta-se para eles para lhes dar uma instrução seguida de uma grande promessa para trazer-lhes encorajamento. E o Senhor Jesus então profere esta que é uma das palavras mais conhecidas do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, irmãos, talvez ao olhar de um cineasta hollywoodiano, essa não seria uma frase muito animadora de um grande líder, de um grande mestre, né? Dizendo, olha, seja fiel até a morte. E chegando lá, você vai receber a recompensa. Dar-te-ei a coroa da vida. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, como eu disse, nunca enganou a sua igreja e o seu povo. Muito pelo contrário, ele sempre deixou claro que muitos, de fato, precisariam doar a própria vida para manter o seu testemunho, para manter a sua fidelidade diante do Senhor. E é exatamente o que acontece com boa parte da igreja e dos cristãos do primeiro século, que são perseguidos, são aprisionados e são mortos. Agora, vale aqui mais um esclarecimento ainda acerca destas figuras utilizadas no livro do Apocalipse. Veja, irmãos, nós temos vários estilos literários ao todo das Escrituras, e o que nós temos aqui em Apocalipse é uma leitura que geralmente aponta para uma mensagem que está por trás de todos aqueles elementos utilizados ali. É uma linguagem a qual o Senhor Jesus se utiliza para tentar trazer o mais próximo do que será de fato a realidade. Eu lembro que, falando sobre Apocalipse, certa ocasião, né, eu falara na igreja que os irmãos não ficassem decepcionados, mas que era muito provável que, quando chegarmos ao novo céu e à nova terra, nós não encontremos ruas de ouro e de cristal, literalmente, né? E ao final do culto, uma irmã me procurou e disse, pastor, o senhor tirou a minha ilusão. Eu ficava esperando chegar lá no céu e encontrar ouro. Uma irmã, a senhora vai escorregar numa rua de ouro, vai cair no chão. Como é que você vai andar em cima do ouro? A ideia, irmãos, é que o Senhor Jesus se utiliza, né, de uma linguagem muito conhecida da cultura da época, especificamente da cultura judaica, para exemplificar aquilo que estaria para acontecer. É a mesma ideia da coroa aqui. Eu não quero iludir ninguém, mas é muito pouco provável que nós recebamos uma coroa quando a gente chegar no céu. Misericórdia, o pastor vem aqui para dizer que ele não vai receber mais coroa. Até porque, irmãos, se recebêssemos essa coroa nem de ouro seria. Porque essa interpretação, né, alegórica e até romântica, né, que a gente ouviu nas músicas desde criança e que alguns até esperam, né, hoje vem até gente dizendo que cada pessoa que ele ganha para Cristo ganha uma pedrinha na coroa que ele vai receber no céu. E a ideia aqui é de uma coroa de vitória, irmãos, aponta muito mais para aquela coroa que nós vemos os atletas olímpicos recebendo. Sabe aquela coroa de louro? Bem simplesinha, com os ramos quase murchos que encaixa aqui atrás da orelha. Se fôssemos receber uma coroa, ela seria mais parecida com aquilo. Porque a ideia da coroa aqui é a ideia de uma recompensa por termos completado a carreira, ultrapassado a linha de chegada de modo fiel ao Senhor. E a recompensa maior é o simples fato de estar naquele lugar, de ter chegado ao fim da caminhada, ao fim da jornada, com vida. Afinal de contas, essa recompensa aqui aponta muito mais para a vida do que para a coroa, a qual nós receberemos das mãos do Senhor. Isso porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele conhece a igreja fiel. Ele prepara essa igreja fiel, porque essa igreja fiel será atribulada. Mas, por fim, irmãos, eu creio que a terceira instrução que esse texto nos mostra é que a igreja fiel será vitoriosa. A igreja fiel sairá vitoriosa. Diz o verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor Jesus chama a atenção da igreja para que dê ouvido à voz do Espírito Santo por meio desta carta, por meio das verdades bíblicas do Evangelho, por meio daquele Consolador a qual o Senhor Jesus deixou e deixara há pouco tempo, inclusive, né, para instruir a igreja, para ajudar a igreja, para capacitar a igreja a permanecer fiel até a morte e receber a recompensa da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele conclui dizendo que o vencedor, aquele que completar a carreira e guardar a fé, aquele que resistir firme às tentações e ciladas do diabo, os levantes do mundo e as tentações da sua própria carne, estes, de modo nenhum, sofrerão o dano da segunda morte. Eu gosto muito de ouvir os puritanos falando sobre a realidade do inferno. O que, aliás, é interessante, né? Como é um tema pouco falado nos nossos dias. Talvez você diga, não, pastor, a gente ouve muito falar. Nós ouvimos muito falar de demônios. De demônios nós ouvimos muito falar. Mas pouco ouvimos falar da realidade que é o inferno. Pouco ouvimos falar de quem irá para esse lugar. Pouco ouvimos falar do que a Bíblia fala que é o inferno, também chamado como morte eterna, como lago que arde como fogo e enxofre. Irmãos, é interessante observar que se tivéssemos um pouco mais de noção do que é esta morte eterna, se pararmos para observar um pouco mais as poucas narrativas que a Bíblia nos coloca das características que terá e que tem esse lugar de maldição e de condenação eterna, de afastamento eterno do Senhor Jesus, talvez assim consigamos nos alegrar ainda mais com o livramento que é e que recebemos ao sermos retirados desse lugar, ao sermos postos na vida eterna, no paraíso celestial, na Jerusalém de Deus. É isso que o Senhor Jesus está se voltando para essa igreja e dizendo: olhe, lembrem-se que vocês de modo nenhum sofrerão o dano da segunda morte. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui com essa igreja de Esmirna, irmãos, extremamente atribulada, perseguida, preparada pelo Senhor Jesus, que passaria por sofrimentos maiores ainda, é tirar o foco dela sobre os problemas deste mundo e levar a sua mente e o seu olhar para a glória celeste. Paulo diz, irmãos, que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em meio à tribulação, os discípulos estavam atormentados, sem saber o que significava a mensagem de que Jesus seria morto. E ele diz: olhe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que é que o Senhor Jesus estava fazendo ali? Tirando o foco do olhar dos discípulos para o problema local e fazendo-lhes ter esperança em algo maior, na glória celeste, na glória por via qual ele estaria preparando para todos nós. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ao ser trazido pelas autoridades, irmãos, a Policarpo teve a chance de se retratar, negar a sua fé e sair ileso dali. E em meio a uma arena, como nós conhecemos a história, as autoridades insistiram a Policarpo: jure contra o seu Deus e nós te soltaremos. Policarpo responde: por 86 anos eu tenho servido a Cristo, ele nunca me fez mal. Como blasfemaria eu contra o meu rei? E continuava ameaçando ele naquela pressão psicológica, dizendo: olha, nós vamos soltar as feras diante de você e elas irão lhe estraçalhar. E ele disse: eu estou preparado. Quando nós cristãos morremos, não passamos do pior para o melhor, mas sim do mal para a justiça divina. Então, as autoridades dizendo: olha, então já que você não tem medo das feras, nós iremos lançar você na fogueira. E Policarpo, então, responde: ameaça-me com fogo que arde por um tempo e logo se apaga? Vocês, porém, conhecem o fogo da justiça vindoura? Sabes tu o castigo que devora os ímpios? Não demores, lança-me na fogueira. Policarpo é queimado vivo, a exemplo de dezenas de outros cristãos que se mantiveram fiéis como igreja de Cristo até a morte, na esperança de receber a promessa da coroa da vida. Ah, irmãos, como é impactante olharmos para a vida de homens como estes, de igrejas como estas, e olharmos para nós mesmos. Isso porque, irmãos, o Senhor Jesus continua conhecendo a igreja fiel. A pergunta é: será que eu e você temos feito parte dessa igreja? Será que eu e você, e agora eu estou falando em termos individuais, temos nos esforçado diariamente, constantemente, para permanecermos fiéis? Será que seremos achados e podemos estar com a nossa consciência tranquila diante de Deus, que temos, de fato, agido de modo fiel ao nosso Senhor? É triste, irmãos, perceber que muitas vezes a nossa fidelidade, ela nem precisa chegar ao ponto de ameaçar a nossa vida. Muitas vezes a nossa fidelidade, ela é cedida, ela é ameaçada e ela é minada porque não queremos perder o emprego, porque não queremos perder uma amizade, porque não queremos perder uma característica que aponta para a nossa aparência, para a nossa imagem. A igreja fiel, irmãos, é aquela que será encontrada fiel diante do Senhor. A igreja fiel será atribulada. E aqui isso cabe totalmente a nós e aos nossos dias. Dias de pluralismo, né? Cristão, dias de ecumenismo gospel, dias de onde dezenas de centenas de igrejas surgem a cada dia, e aqueles que se levantam com a Bíblia nas mãos, munidos da Escritura da Palavra de Deus, para se posicionarem acerca dos mais variados temas, certamente serão perseguidos. Certamente serão perseguidos. Mas a nossa grande esperança é que essa mesma igreja que é reconhecida pelo Senhor e que será atribulada é a igreja que sairá vitoriosa. O meu desejo é que cada um de nós, irmãos, busquemos essa fidelidade a Cristo. Busquemos essa fidelidade ao Senhor. Ele olha e, em meio a tantos que se dizem seus servos, consegue reconhecer aqueles que são fiéis, daqueles que são sinagogas de Satanás. Que Ele mesmo nos ajude, irmãos, e nos capacite como igreja de Cristo. Que Ele continue capacitando essa igreja em mais um ano de caminhada a continuar servindo ao Senhor de modo fiel, intrépido e seguro naquele que nos capacita para fazer isso. Que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar, pedir que Ele nos ajude a colocar isso em prática. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada a nós, que impacta o nosso coração, nos exorta, nos disciplina, mas ao mesmo tempo nos traz esperança, Deus. Que seja essa, Deus, a nossa maior busca, Deus, diária, a esperança de que um dia o Senhor Jesus virá nos buscar para nos levar deste mundo, aonde estaremos com o Senhor face a face, Deus, onde não mais seremos tentados por Satanás, pelo mundo e pela nossa própria carne. Ó Deus, mas enquanto aqui estivermos, rogamos que o Senhor, Deus, nos fortaleça, Deus, porque em nós mesmos não somos capazes, Deus, de sermos encontrados fiéis, com as nossas vestiduras brancas. É por isso, Deus, que nos revestimos do novo homem. É por isso, Deus, que rogamos que a Tua graça nos capacite, que o Teu Espírito nos auxilie, Deus, a resistirmos até o fim, para recebermos a coroa da vida em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela vida desta igreja, que, Deus, há décadas tem se mostrado fiel à Tua palavra, à pregação do Teu Evangelho, Deus. Que o Senhor possa fortalecer cada um dos meus irmãos que aqui congregam para serem achados fiéis também diante do Senhor. E que essa igreja possa avançar, Deus, cada vez mais com a verdade do Evangelho para a glória do Senhor. Nós louvamos a Ti, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Pelo grande privilégio, Deus, que tenho de estar com essa igreja, com estes irmãos, e que a Tua graça esteja nos auxiliando para cumprir aquilo que aqui ouvimos. Em nome de Jesus. Amém.